E seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo em nosso portal, jornal.usp.br, ou do aplicativo gratuito no seu celular, também Jornal da USP. Vamos falar de vacinas. A Anvisa não aprovou a importação da vacina russa Sputnik. A avaliação da agência é que dados disponíveis apontam falhas no desenvolvimento e na produção do imunizante, comprometendo segurança e eficácia do produto. Tem, inclusive, um detalhe que chamou a atenção, mais polêmico, que é sobre a replicação do adenovírus, utilizado como vetor viral para inserir, não é, o material genético do coronavírus nas pessoas. A Anvisa destacou esse ponto, a fabricante se defendeu e a gente aqui vai trazer detalhes, procurar entender o que está acontecendo exatamente e esse posicionamento da Anvisa. Eu converso com o professor doutor Gonçalo Vecina, do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele foi secretário nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e diretor da Anvisa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, professor Gonçalo. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia também aos nossos ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui com vocês.
Professor, como nunca antes, né, as pessoas acompanharam até as reuniões ao vivo, online, da Anvisa, para procurar entender as colocações técnicas da agência e de seus profissionais, né, sobre as vacinas. Mas a gente quer aqui entender o caso específico da vacina russa Sputnik, entender um pouco essa análise, esse detalhe técnico que a Anvisa nos forneceu. O que é que isso exatamente quer dizer? Se o senhor puder explicar para a gente, que não é especialista, obviamente.
Primeiro, nós temos que entender que nós estamos falando de uma situação um pouco mais complexa, porque temos, por um lado, as questões técnicas, e quais são as questões técnicas? Análise dos dados brutos que foram gerados na realização dos estudos de fase 3. Esses dados brutos não foram entregues. A Gamaleya, não sei se é a Gamaleya ou se é o Fundo Russo de Participações, que faz a intermediação com o Instituto Gamaleya, que foi quem fez o desenvolvimento da vacina, um laboratório russo famoso e tal. Quem está representando o laboratório é o Fundo Russo. Então, o Fundo Russo, aparentemente, está se recusando a entregar os dados brutos da pesquisa clínica. Nós temos no Brasil quatro vacinas já registradas, a Sinovac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen. Todos entregaram os dados brutos. Os russos são diferentes, não querem entregar. Então, esta é uma questão. Aí a segunda questão foi a questão de que o pessoal foi lá para a Rússia fazer inspeção em fábrica, tomou o conhecimento de que em alguns lotes existe um número de replicantes, vírus replicantes, ou seja, vírus que, ao serem introduzidos no nosso organismo, eles não estão atenuados. Essa é uma vacina de vírus atenuado. Quando o vírus não está adequadamente atenuado, ele consegue se reproduzir. E isto coloca o paciente em risco de ter a doença que aquele vetor viral produz, que no caso é uma gripe humana. Então, a Anvisa está questionando este fato junto ao Fundo Russo. E deixou muito claro que não foi uma investigação da Anvisa. Ela simplesmente tomou contato com esse fato quando fazia vistoria na fábrica na Rússia. Essa questão técnica. Agora, a questão técnica, ela vem envelopada por uma questão que eu chamaria de diplomacia das vacinas. Hoje nós sabemos, a Índia, que é um país pobre, estava fazendo diplomacia da vacina. Ou seja, distribuindo vacina para países que têm uma relação comercial importante com ela. Teve que parar com isso, porque está vivendo uma crise sanitária sem tamanho. A China está fazendo diplomacia de vacina nos países africanos, nos países que lhe interessam. No caso do Brasil, não é diplomacia de vacina, porque o Butantan foi lá e fez um acordo tecnológico com a Sinovac. A Rússia nitidamente está fazendo diplomacia de vacina. A vacina dela está sendo aplicada em 62 países. Os únicos países um pouco diferentes do ponto de vista de tamanho são o México e a Argentina. O México tem uma vigilância sanitária sofrível. A Argentina já teve uma boa vigilância sanitária. Eu visitei 3 vezes a Agência Nacional de Alimentos, Medicamentos e Tecnologia. Era uma agência muito boa. Mas nos últimos anos, essa agência sofreu as consequências do processo de desintegração do país. Inclusive, tive a oportunidade de ler por esses dias, numa entrevista da UOL, uma fala de um ex-diretor da Inmate, o Jaime Litovsky, em que ele fala que a agência, a Anvisa, está correta em não dar o registro. Então, essa questão da diplomacia de vacinas faz com que o fundo russo esteja pressionando pesadamente a Anvisa para que a Anvisa seja o primeiro país de um grupo seleto de agências de vigilância sanitária a dar o registro para a vacina da Gamaleya. Neste momento, há uma briga do fundo russo com a agência europeia, que está sendo acusada de defender o capitalismo americano, ser contra os russos, a mesma acusação que o fundo russo está fazendo aqui à nossa Anvisa. Tem aí um outro componente que não está muito claro. Então, o Dmitry Kiriev, o responsável pelo fundo russo de desenvolvimento, aí, ele inclusive chega ao cúmulo de falar: olha, eu convoco vocês a fazerem um debate no Congresso brasileiro. Mas agora é que um representante de uma empresa de outro país convoca alguém da Vigilância Sanitária Brasileira para fazer um debate no nosso Congresso? Por favor, né? Vamos recolocar as coisas nos seus lugares, né, Roxane?
Sem dúvida. Professor Vecina, então deu para entender os aspectos técnicos e esse pano de fundo que o senhor bem destacou para a gente. O que é importante entender é o seguinte: não adianta pedir para o Congresso. Quem tem que aprovar e quem aprova medicamentos no Brasil é a Anvisa. Nesse sentido, o senhor vê importante a posição da agência se atendo especificamente às questões técnicas, ou seja, eles terão que comprovar tecnicamente que há segurança. O Instituto Gamaleya garante esse total controle de qualidade na produção, mas não adianta falar, quer dizer, ele vai ter que apresentar os dados, mesmo até aqui resistindo?
Essa é uma parte do problema, né? Porque o fundo russo é que tem falado em nome do Gamaleya. Por esses dias, o Gamaleya mandou um documento de 55 páginas, bastante completo e tal, mas é um documento que é uma resposta estéril. Quem dialoga com a Anvisa não é o Instituto Gamaleya, é o Fundo Russo de Participações. E o Fundo Russo de Participações não é exatamente alguém que entende de vacina. O senhor Kirill deve ser um investidor, algum cara assim de mercado, né? Mas é um cara de mercado de qualquer coisa e não de vacina. Então é muito complicado conversar com esse senhor Kirill. O fato é que a agência não tem recebido as informações solicitadas para registrar a vacina, e isto não é uma coisa da Anvisa, é uma coisa das boas agências de vigilância sanitária que protegem a saúde de sua população. Então, o que a Anvisa está fazendo não é nem mais nem menos, é exatamente o que deve ser feito. Ele só está atacando a Anvisa, porque é mais fácil atacar a Anvisa do que atacar a Agência Europeia de Medicamentos, que é outro objetivo dele, ter o registro da vacina russa na Agência Europeia. É um nítido avanço político que o Fundo Russo de Participações está fazendo. E não quer entregar os dados da vacina. Então, eu acho que a Anvisa está corretíssima, tenho conversado com o pessoal da Anvisa, está corretíssima em não aceitar fazer o registro sem que os dados sejam entregues como devem ser entregues e como foram entregues pelas outras quatro vacinas já registradas. Se o Congresso quiser aprovar a vacina, se o Supremo Tribunal Federal quiser aprovar a vacina, eles podem aprovar a vacina, mas responderão por isso. A Anvisa não pode responder pela utilização de uma vacina que ela, sobre a qual ela não tem as informações todas que seriam necessárias para prová-la.
Ou seja, o que o senhor está dizendo é que, contrariando a determinação da Anvisa, seria um risco muito grande para a população, não é? Se o Supremo ou, por exemplo, o Congresso aprovasse. Porque ou nós confiamos em nossa agência técnica, ou, né, ficaremos largados à sorte, aliás, como já estamos nesse momento da pandemia, que ainda não está totalmente controlada. Tem o Consórcio Nordeste, formado por 9 estados, que firmou, inclusive, contrato já para adquirir esses 37 milhões de doses da Sputnik. E, claro, está descontente com os processos da Anvisa. Professor, então, a próxima questão é a seguinte. O senhor já disse, a Anvisa está correta e nós temos que respeitar a decisão da Anvisa. Ou seja, passar por cima de determinações da Anvisa seria um desastre ainda maior dos que já nós temos visto aqui nessa administração da crise sanitária do país?
Com certeza. Nós estamos longe de ter essa crise sob controle. O grande responsável por isso é o governo federal. Não comprou vacina quando deveria ter comprado vacina. O Brasil tem uma capacidade de vacinar 70 milhões de doses mês, com um pé nas costas. Nós estamos vacinando muito menos do que isso, porque não temos vacina. Com 70 milhões de doses mês, nós teríamos capacidade de vacinar 35 milhões de brasileiros por mês. Precisamos vacinar 160. Em 5 meses, teríamos vacinado toda a população brasileira acima de 18 anos, que é a população-alvo neste momento. De janeiro a maio, nós teríamos terminado a vacinação e nós teríamos uma queda abrupta do número de mortos. Nós vamos terminar de vacinar, se tivermos sorte, em fevereiro de 2022. E até lá vai morrer gente. Então, o Consórcio Nordeste está coberto de razão de tentar encontrar uma alternativa. Respeito muito a vontade dos governadores do Consórcio Nordeste. Porém, esta vacina tem que demonstrar que ela é segura e eficaz. E ela não está aceitando fazer isso. Nós temos o problema dos dados brutos e nós temos um problema da questão do vírus replicante. E temos pouca informação também dos dados de farmacovigilância desses 62 países onde a vacina está sendo aplicada. Os russos falam das qualidades da vacina, mas eles não falam do que está acontecendo em campo. Isto é muito ruim. Essa vacina parece que não tem nenhum problema em campo. Não existe medicamento sem efeito colateral. E os russos não estão falando dos efeitos colaterais. Ela utiliza o mesmo tipo de tecnologia da vacina da Janssen e da vacina da AstraZeneca. No entanto, aparentemente até agora não formou trombos, que é uma característica que aconteceu nas duas vacinas de vetor viral que nós temos aí no mercado. Então, nós temos o direito de desconfiar do fundo russo de participações. E eles têm a obrigação de nos dizer o que de fato está acontecendo.
E, por fim, uma informação lá do início da nossa entrevista, professor, que não ficou claro, quer dizer, essa questão da presença de adenovírus replicante, quer dizer, esse problema ele tem que ser solucionado antes, ou uma resposta objetiva em relação a esse problema, antes da Anvisa aprovar.
Veja, temos que discutir com o Fundo Russo, e na verdade é com o Instituto Gamaleya, que é a cabeça que pensa essa vacina, como tratar o caso dos vírus replicantes. Podemos até aceitar uma determinada quantidade de vírus replicante, desde que isso seja muito pequeno. Então, esse seria um efeito colateral. É aceitável, porque o que, na verdade, esse vírus produz é uma gripe. Olha, ele pode ficar alojado no corpo de quem receber a vacina. Essa questão é uma questão que ainda está aberta. Por isso a necessidade de que o Instituto Gamaleya se posicione em relação a isso e a gente produza uma forma de analisar esse problema de maneira que nós tenhamos uma melhor segurança na aplicação dessa vacina no Brasil.
Ou seja, ainda é necessário, são necessárias muitas informações para que a Anvisa possa considerar essa vacina segura e autorizar, não é, a distribuição à população ou ao Consórcio Nordeste ou ao Plano Nacional de Imunização, porque eu acho que quando tudo estiver muito bastante esclarecido é sempre muito bem-vindo, como o senhor disse, né, professor? Não compramos o necessário ano passado, é importante que tenhamos mais de uma vacina, mas que elas sejam seguras para a população. É isso que a gente está esperando ainda.
Esse é o grande desafio, Roxane, uma vacina que seja segura e que possa ser demonstrada para que ela possa ser utilizada no nosso país.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Gonzalo Vecina, da Faculdade de Saúde Pública, da USP, foi secretário nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e diretor da Anvisa. Muito obrigada, professor, mais uma vez.
Obrigado, Roxane, sempre às ordens do seu programa e dos nossos ouvintes da USP.